Rádio Contraponto. Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Rádio, testemunha e eco do cotidiano, no tempo e no espaço. Produção e apresentação, Vitor Alberto e Marcos Rangel.
Terça-feira, 15 de abril de 2014, 9 horas e 4 minutos, estamos iniciando o nosso Projeto Rádio de Abril. Projeto Rádio que acontece às terceiras, terças-feiras. E esse mês, aproveitando o gancho da comemoração, se é que a gente pode dizer assim, dos 50 anos do golpe militar de 64. Então estamos apresentando como o rádio foi, né? Vamos falar de como o rádio foi importante naquele momento e do que saiu no rádio naquela época, do que foi radiofonizado, do que foi colocado do que nós soubemos pelo rádio, da forma que a imprensa e a imprensa radiofônica, sobretudo, que naquela época ainda era muito mais forte que a televisão estava começou nos 50, então ainda não tinha tanta força assim. Vamos então falar da importância desse instrumento hoje. Não é, meu amigo Vitor, eu nem dei boa noite para o amigo Vitor, né? Hoje comecei de forma mal educada, né, Vitor? Boa noite, meu camarada.
Boa noite, companheiro Marcos. Boa noite, companheiros Zé Carlos e Gera. Não é Cid Moreira. É o Vitor Marques. Não é Alberto Cury. É Vitor Marques. Todas essas vozes que eu estou falando, né, das quais eu falei, eram vozes oficiais do golpe militar e civil-militar de 1964. Então, o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, todos eles foram anunciados pelo Alberto Cury, pela Rádio JB, até que a Rádio JB se separou. E agora nós vamos ver o real papel que a rádio representou nesse período, desde o período inicial, após a renúncia do Jânio Quadros, como o golpe começou a se desenhar. Né, Marcos? A partir daí... Exatamente. A gente vai verificar como é que as coisas aconteceram e o papel do rádio nesse período, que era muito relevante ainda, né?
Com certeza, com certeza. É um período conturbado que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre, até porque uma hora é muito pouco para falar de anos, né? De turbulência da política até que culminou no golpe. Enfim, e essa história toda. Mas deixa eu continuar dando só boa noite aqui pro Gera também, que eu não dei boa noite. Gera, grande Gera, boa noite, meu camarada.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Vitor. Não sei se o Zé já está aqui no estúdio, mas boa noite, de qualquer jeito. E boa noite aos ouvintes da Rádio Contraponto.
Ok, o Zé já está aqui, que eu já visualizei o Zé. Mas antes de dar boa noite ao Zé, Gera, fala pra gente então o telefone que as pessoas podem ligar pra gente
ouvinte, participar do nosso sempre, programa. O ouvinte pode participar, né, através do telefone da área 21, um celular da TIM, 969-586832, 969-586832, área 21.
Ok, então você pode ligar para a gente, 969-586832, e interagir com a gente aqui, ok? O telefone é TIM, código 21, Rio de Janeiro. Eu comecei empolgado com o programa hoje, né? Nem fiz.
Começou,
a abertura tradicional.
Empolgado.
Comecei, não, me empolguei mesmo, é verdade.
E à medida que nós vamos passando as matérias, vamos comentando, né, Marcos? Pra
vamos, exatamente.
Entender melhor
antes...
porque a contextualização disso tudo, né?
Exatamente. E antes da gente começar a chamar, então, nossa primeira sonora de hoje, deixa eu também já cumprimentar o Zé que está ali, e o Zé hoje que vai ler nosso e-mail, o e-mail que você vai mandar para a gente para comentar e dar opinião sobre o programa. Zé, boa noite.
Boa noite, Marquinhos, boa noite, Vitor, Gera, boa noite aos nossos ouvintes, e aproveitando, ouvintescontraponto@gmail.com, ouvintescontraponto@gmail.com.
Ok, então esse é o e-mail que você pode também... É outra forma que você pode também interagir com a gente. ouvintescontraponto@gmail.com. Vamos, Vitor, eu só quero te explicar uma coisa antes que você falou da I5, I2, I1, I2, I3, até o I5.
O A1, 2, 3, 4, 5 eram os atos institucionais.
É, exatamente, isso que eu ia falar para esclarecer.
Foram decretados pelos governos militares desde o 1º de abril de 64. O AI-5 foi a culminância em 68. Quando, em 66, inclusive com o AI-3, foram extintos os partidos políticos. Todo esse processo, a gente vai ver, desde, como eu falei antes, desde a queda de Jânio Quadros, quando a crise se desenhava, e o João Goulart estava no exterior. Vocês vão ver essas peças raras que nós vamos mostrar agora, né, gente? O Gera não acompanhou, o Zé Carlos também não. Eram crianças, ou talvez não tenha nem nascido, não sei. Marquinho, talvez...
Recém-nascido.
Recém-nascido. A única pessoa que acompanhou foi o irmão dele. Então, eu realmente tive o privilégio e talvez...
Eu nasci um ano depois do
AI-5. Acompanhar tudo isso.
Ok. Então vamos, essa primeira sonora, ela é exatamente uma um pouco longa, Vitor, mas é a posse do Jânio Quadro, do
João Goulart.
Do João Goulart, que eu achei bastante interessante que isso ficou longa, porque ele já demonstrava ali, vocês vão ver, perceber isso pelo áudio, pela fala dele, do seu temor, de tudo. Ele já de alguma forma sentia, até porque, como o Vitor já adiantou, essa questão de turbulência na política já vinha se delineando desde lá do suicídio do Getúlio, né? Desde a morte do Getúlio que isso começou a se desenhar, né? E estava naquele período,
pouco, né,
exatamente, turbulento.
Exatamente.
Então, essa posse, exatamente, esse discurso da posse dele, isso, ele passa todo esse temor, toda essa tensão que ele tinha. Vamos então ver, ouvir esse discurso da posse.
E a gente vai comentando à medida que for, passando mais tarde aí um pouquinho.
Quando acabar a gente dá uma comentada.
Isso.
Neste instante, vai dirigir a sua palavra ao Congresso Brasileiro e à nação, Sua Excelência, o senhor presidente João Belchior Marques Goulart.
Senhor presidente do Congresso Nacional, senhor chefes de missões diplomáticas acreditadas junto ao governo brasileiro, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, eminentes autoridades civis, militares e eclesiásticas, senhores congressistas brasileiros, assumo a presidência da República consciente dos graves deveres que me incumbem perante a nação. A minha investidura, embora sob a égide de um novo sistema, consagra respeitoso acatamento à ordem constitucional. Subo ao poder ungido pela vontade popular, que me elegeu duas vezes vice-presidente da República. e que agora, em impressionante manifestação de respeito pela legalidade e pela defesa das liberdades públicas, uniu-se através de todas as suas forças para impedir que a decisão soberana fosse desrespeitada. Considero-me guardião dessa unidade nacional e a mim cabe o dever de preservá-la no patriótico objetivo de orientá-la para a realização dos altos e gloriosos destinos da pátria brasileira. Não há razão para ser pessimista diante de um povo que soube impor a sua vontade, vencendo... Não há razão para ser pessimista diante de um povo que soube impor a sua vontade, vencendo todas as resistências para que não se maculasse a legalidade democrática. A nossa grande tarefa é a de não desiludir o povo e, para tanto, devemos promover por todos os meios ao nosso alcance a solução de seus problemas, com a mesma dedicação e o mesmo entusiasmo com que ele soube defender a lei, a ordem e a democracia. Neste magnífico movimento de opinião pública, formou-se, no calor da crise, uma união nacional que haveremos de manter de pé, com a finalidade de dissipar ódios e ressentimentos pessoais, em benefício dos altos interesses da nação, da intangibilidade de sua soberania e da aceleração do seu desenvolvimento. Permitam, entretanto, senhores congressistas, neste momento, uma reflexão que suponho seguramente tão sua quanto minha. Souberam vossas excelências resguardar com firmeza, com bravura e com sabedoria o exercício e a defesa mesma do mandato que a nação lhes confiou. Cumpre-nos agora, mandatários do povo, fiéis ao preceito básico de que todo o poder dele mesmo emana, devolver a palavra e a decisão à vontade popular. A vontade popular que nos manda e que nos julga, para que ela própria dê o seu referendo supremo as decisões políticas que em seu nome estamos solenemente assumindo nesse instante. Tudo fiz para não marcar com o sangue generoso do povo brasileiro o caminho que me trouxe à nova capital, o caminho que me trouxe à Brasília. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. senhores congressistas, reclamamos a união do povo brasileiro e por ela lutaremos com toda energia para, sob a inspiração da lei e dos direitos democráticos, mobilizar todo o país para a única luta interna em que nos devemos empenhar, que é a luta pela nossa emancipação econômica. É a luta contra o pauperismo, a luta contra o subdesenvolvimento. Dirijo-me especialmente ao presidente Pascoal Ranieri Mazzilli, cujas virtudes desejo proclamar. Ao Congresso Nacional, que tive a honra de presidir nestes últimos 6 anos, e que agiu na emergência de uma crise na defesa intransigente do regime democrático. A Igreja Católica, que é da minha confissão, e que desde o primeiro instante se manifestou ao lado da legalidade, na voz autorizada dos seus mais ilustres prelados, às outras igrejas que também defenderam a Constituição, aos estudantes que lutaram intrepidamente pela preservação da ordem democrática, às forças da produção que se colocaram ao nosso lado por saberem que somos fator de equilíbrio, harmonia e conciliação no jogo das relações sociais.
Tem muita, muita informação ainda.
Ao rádio,
interessante. Mas está muito longo, né, esse discurso.
Bastante significativo, Marcos.
Bastante significativo, né, Vitor? Eu achei assim. Deixei esse trecho longo.
Vamos contextualizar esse discurso?
Vamos lá.
Em 1961, quando Jânio Quadros renunciou, na verdade ele queria dar uma espécie de um golpe. Ele queria carta branca do Congresso. Só que o Congresso não foi na dele. Tá? E aí João Goulart estava em visita de diplomática e de negócios lá na China, e houve um movimento entre os civis, alguns civis e militares, e dentro do próprio Congresso, tentando impedir que ele tomasse posse. Então, daí esse discurso que ele faz em defesa da legalidade, dizendo que ele não veio para acirrar ódios, não veio para... ele veio para harmonizar, né?
Então... você observa, né, Vitor?
O
tempo inteiro ele fala dando força, que estava ali realmente apoiado pelo povo.
Do apoio da igreja, do apoio
da igreja, das igrejas, do povo,
do apoio exatamente, das forças produtivas. Força produtiva, todo mundo sabe o que, que é. São os empresários.
Economia, né?
Bom, claro que nem todos apoiavam, lógico, mas o que na verdade alguns queriam era preservar a Constituição e que João Goulart tomasse posse. Então houve uma espécie de negociação, assim, bom, João Goulart, você vai tomar posse sim, mas vamos instalar aqui o parlamentarismo de modo que haja um primeiro-ministro que te policie, que te controle. No próprio discurso, o João Goulart, na verdade, ele já coloca a sementinha de uma inconformidade com a situação, né? Quando ele diz que veio por uma exigência constitucional e para não haver acirramento de ódios, ele aceitou a situação. Então, tanto que em 62... a população, grande parte da população, fez um trabalho de mídia muito forte. É pena que a gente não tem aqui no momento uma musiquinha do Miguel Gustavo, né? Que falava exatamente, ele proclamava justamente a volta do João Goulart como presidente da República absoluto, como era antes. Porque é bom lembrar o seguinte, que nessa época, presidente e vice-presidente eram eleitos separadamente. Então, por exemplo, Jânio Quadros se candidatou na chapa com Newton Campos. Newton Campos perdeu para João Goulart. Então, você votava antigamente para presidente e para vice-presidente. Hoje não tem mais isso. Depois de 69, do ato da emenda constitucional de 69, acabou essa coisa, né? Tá?
Ok, Vitor. Então, o Tempo Lei fala nisso, desse apoio que ele teve e na legalidade e na soberania nacional. Exatamente. O tempo inteiro do discurso. Por isso que eu falei que é interessante, porque todo o tempo do discurso ele demonstra nessa tensão, esse estado emocional em que quando eu falei emocional, não é só a emoção dele, mas o estado emocional, digamos assim, do país estava vivendo, o estado emocional político estava vivendo naquele momento.
O estado de comoção, né?
Exatamente. Muito bem. Eu só quero lembrar o seguinte, voltando aqui ao nosso foco, que é o rádio. E isso, esse material a gente tinha, porque também era transmitido pelo rádio.
Material valiosíssimo, na verdade.
Valiosíssimo, né? Transmitido pelo rádio e que, infelizmente, a gente não tem registro muitas vezes, a gente vai pegar na internet, não tem registro de que rádio foi essa que estava transmitindo cada fala, né, que a gente vai ouvir aqui agora.
Era em cadeia.
Foram transmitidas, mas era em cadeia, mas muitas vezes...
Essa do discurso de João Goulart era
em cadeia. Essa foi em cadeia, com certeza, essa foi. Mas em outros momentos, alguns outros discursos, tem a gente... Lamentavelmente, a internet é muito boa, mas às vezes ela falha no crédito do material. Mas, Vitor, a gente fala também, eu sempre falo isso nos meus programas, que esse período foi um período riquíssimo em música, e algumas músicas, algumas não, uma quantidade infinita de músicas marcaram esse período, né? E vamos aqui ouvir, só relembrar alguns trechinhos de algumas delas. Então vamos ouvir a primeira, Gera? Vamos ouvir o primeiro trechinho de música que lembrou aí. Talvez um pouquinho mais para frente, essa primeira já foi um pouquinho mais para frente. É 68, 69, mas de qualquer forma foi esse período ali de repressão. Vamos ouvir então, vamos matar a saudade.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Esse é o Geraldo Vandré, né, que foi considerado por muito tempo hino da repressão.
Isso lhe custou, digamos assim, o banimento do país. Né? O Geraldo Vandré foi banido do país. Hoje Exatamente. Ele vive aqui em Teresópolis, né? E recentemente ele foi se encontrar com Juan Baez lá em São Paulo. Ele tem 77 anos. E vive uma vida assim, meio de ermitão. Tá fora. Ele realmente não quer gravar nada aqui no Brasil. Se recusa inteiramente. Então, na verdade, a rádio continua tendo um papel importante. E nesse período de 69, embora toda a repressão, houve um período de grande contestação, né, como vocês podem ver. Realmente, essa letra é bem significativa e tem um conteúdo bastante revolucionário. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, né? Digamos assim, os discursos do João Goulart, que vocês vão acompanhar lá na frente, o discurso da Central do Brasil, ele não traz nenhum conteúdo revolucionário, e sim conteúdo reformista. Tá? Nada mais que reformista. Vocês vão ver.
Exatamente. Então vamos aproveitar, vamos ouvir esse discurso então. O discurso de 1964 do João Goulart na Central do Brasil.
13 de março. 13 de março.
Eu fui no Baquina Sul. 13 de março de 64 na Central do Brasil.
Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar. Um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família, sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
Veja você, né, Vitor? Então, como ele era aplaudidíssimo, foi aplaudidíssimo, porque era o anseio de todo mundo, né? Era exatamente o que todo mundo queria.
Era. O que feriu o João Goulart de morte, né, em termos de regime, em termos de assegurar a democracia, digamos assim, a soberania democrática dele, foi, aí não está no discurso, mas deve ter uma das partes aí, o controle da remessa de lucros das empresas estrangeiras. Foi realmente um ponto capital nesse aí. Realmente,
mexeu com capital, ponto, né?
Capital mesmo. Foi ferir o capital de morte e os empresários não admitiriam isso, na verdade, né? Então.
Ele mexeu ali com a. Né, o pessoal, os ruralistas, né? Quando foi uma da terra, questão da terra. Ele mexeu ali com.
Não, mas, as reformas de base que ele pregava eram reformas já pretendidas há muito tempo. Até o Juscelino andou pregando um pouco. A reforma de educação, a reforma da habitação, né? Reforma agrária, que inclusive depois do processo de golpe civil-militar, veio através do chamado Estatuto da Terra, né? Ironicamente, né? O Estatuto da Terra.
Não deu em nada, 65, né?
Não é? Então, a gente verifica que o João Goulart não prega nada extraordinário. É assim, tão profundo que merecesse medo, que merecesse pavor. Que, na verdade, a classe média estava numa insegurança muito grande. Classe média, você sabe que a classe média, ela tem medo de ser pobre. Tá? E a classe pobre é servil em relação à classe rica. Infelizmente, esse processo acontece.
É uma relação desigual, mas ela existe, né? Infelizmente, existe. Ela realmente existe. Bom, vamos relembrar então mais uma música dessa época também, e que foi extremo sucesso, como quase todas as músicas desse período, que mexia, né? Muito bem feitas, muitas eram letras fantásticas. Mexia com toda essa história, com toda essa coisa que acontecia. Bom, então, Gera, eu
agora, com muita saudade. Essa é para vocês. Você, Gera, Valdenito. Olha só a ironia da coisa. Infelizmente, a gente não conseguiu captar a tempo. Nós, futuramente, a gente vai conseguir isso aí, mas não hoje. O presidente da UNE, em 1964... era nada mais, nada menos que o Zé Serra, presidente da União Nacional dos Estudantes. E ele deu uma entrevista no Canal Livre, na TV Bandeirantes, no domingo passado, em que ele defendia, inclusive, o governo João Goulart. Continuava defendendo. Que não tinha nada de mais, não tinha nada de revolucionário. Então, o discurso... É uma pena que a gente não conseguiu pegar agora para esse programa. Mas ele realmente apoiava nitidamente esse processo todo. Vejam a ironia da coisa, né?
Exatamente. É. É, vamos ver se a gente consegue achar ainda para um outro momento. Quem diria, né? Quem diria? Grandes SRs. Né? Bom, já então vamos lembrar mais uma musiquinha daquele período lá?
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar.
Rádio de Nacional volta. Do Rio de Janeiro, de plantão pelo Brasil, comandando uma grande rede de emissoras, integrada na Guanabara pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, em São Paulo pela Rádio Nacional de São Paulo, e em Brasília, pela Rádio Nacional do Distrito Federal, além de muitas outras emissoras do interior, as quais, inclusive, pediríamos...
Pode seguir.
Pode deixar, pode deixar. Pode seguir.
Não, já foi.
É interessante então. Isso aí.
É?
Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de plantão pelo Brasil, comandando uma grande rede de emissoras, integradas na Guanabara pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, em São Paulo pela Rádio Nacional de São Paulo, e em Brasília pela Rádio Nacional do Distrito Federal, além de muitas outras emissoras do interior, as quais pediríamos a gentileza de telegrafar, enviando os seus prefixos para que pudéssemos mencioná-los aqui. E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, esta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional.
Vocês vejam que a Rádio Nacional não tinha sido tomada ainda.
Especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos grêmios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder. Todo o poder econômico deste país. Todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. É indispensável, portanto, que todo o povo brasileiro, os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial, estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com o seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. É indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Não é possível que nós tenhamos marginalizados mais da metade dos habitantes deste país, mais da metade dos habitantes do Brasil, sem condições de trabalho, sem saber de manhã para que local se dirigirem para ganhar o seu pão e alimentar a sua família. É uma estrutura de reforma. É exatamente com as medidas preconizadas pelo governo federal que teremos condições realmente de integrar todos os brasileiros neste processo. E com isto lucram os trabalhadores, que terão melhores condições de emprego. Com isso lucram os industriais, que terão a quem vender os seus produtos. Com isto lucram os comerciantes e toda a população deste país. O que se diz que o governo pretende acabar com o direito de propriedade, estabelecer o confisco de tudo que existe como propriedade privada, é uma grande mentira, uma grande farsa. O que se pretende realmente, trabalhadores e estudantes de São Paulo, é tornar este governo incompatibilizado com a opinião pública sobre uma onda de mentiras e uma imagem deformada. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. Este momento nacional é o momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. É indispensável, entretanto, para isto, que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os intelectuais e o povo em geral, para que pacifique e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Está lançada inteiramente para todo o país o desafio, de um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos, e desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada. Muito obrigado.
Tivemos assim o depoimento do deputado Rubens Paiva, do PTB de São Paulo.
Muito bom. Então é exatamente bem, Vitor, o que a gente estava comentando exatamente antes.
É, exatamente isso. Rubens Paiva, que foi em 1971, foi devidamente desaparecido, digamos assim. Nunca mais ninguém soube dele. E até hoje o corpo dele é procurado, né? É, então a família dele até hoje realmente que gostaria de dar uma sepultura digna e não consegue. Então, dia 1º de abril, a Rádio Nacional ainda não tinha sido tomada. Já vinham na direção do Rio de Janeiro, tanto a Mauri Cruel, de São Paulo, que, segundo alguns, não traiu João Goulart, ele, na verdade, já era um traidor antecipado mesmo, já pretendia fazer isso mesmo, e o Olimpe Mourão Filho, que era chamado de a vaca fardada, porque era uma pessoa assim extremamente simplória, né? Então, Olimpe Mourão Filho vinha de Minas, Belo Horizonte, na direção do Rio de Janeiro. E no dia 2 de abril, a Rádio Nacional saiu com sua voz democrática do ar. Não mais transmitiu esse tipo de mensagem. E apenas mensagens, digamos assim, governamentais, transmitidas pelo governo instalado. Inicialmente, inclusive vamos ver aí, logo na frente, o momento em que o Auro de Moura Andrade, né, Marquinho, ele decreta digamos assim, a desocupação do poder por parte de João. Inclusive, no início do ano, foi simbolicamente restaurado, né? Vamos lá.
No início desse ano, né? Exatamente.
No início desse ano.
Desse ano, 2014. Então vamos ouvir a proclamação, digamos assim, oficial da vacância do cargo da presidência da República, pelo Auro Mourão de Andrade.
Não, Auro de Moura Andrade.
Auro de Moura Andrade.
É o senador, junto com o Ranieri Mazzilli, que era deputado, era presidente do governo.
Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo, abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional.
Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Eis aí, então, a declaração oficial da vacância da presidência da República e, obviamente, né, a brecha que precisava para que os militares assumissem, então, naquele momento, o cargo, né, a administração.
Enquanto isso, no Sul, Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, sustentava a chamada Rede da Legalidade através das rádios Piratiri, Farroupilha, enfim, Guaíba, e as rádios todas lá do Sul. E a gente tinha, houve uma tentativa de manter a Rádio Marenque Veiga no ar, mas ela foi devidamente desmontada logo após o golpe civil-militar.
Ela saiu do ar exatamente no dia 1º, às 18 horas.
Exatamente. Então não sobrou pedra sobre pedra na Rádio Marenque Veiga.
Inclusive o acervo, né? Foi todo destruído. O acervo do Marenque Veiga foi destruído, infelizmente. Muita coisa que tinha lá foi destruída.
Como se fosse assim, para dar o exemplo.
É, né? Exatamente. E aí seguiu-se também...
Quê?
E aí seguiu-se também ao desmantelamento da Rádio Nacional, mas aí não fisicamente, mas com seus grandes nomes, né? Grandes quadros da Rádio Nacional foram mandados embora por ordem também, né, então recém-instalado poder.
O Mário Lago, o Paulo Roberto e uma porção de gente que estava valorosa, que estava na Rádio Nacional já há algum tempo, né?
Geraldo dos Santos, que acho que é um dos poucos que ainda está aí hoje, né? Até hoje.
Quem?
Geraldo dos Santos.
Ah, tá.
Né?
O Geraldo dos Santos, aí, né?
É.
Tá certo. Geraldo dos Santos, praticamente, quer dizer, a gente viu que houve um deslocamento da Rádio Nacional, muita gente foi trabalhar depois na televisão, né? Mário Lago foi um, Enio Santos foi outro, já faleceu, Mário Lago também. Enio Santos era um ator brilhante, mas muito discreto. Tínhamos outras pessoas também de grande valor, né, na rádio, e que se projetaram. Paulo Roberto, olha...
O próprio Geraldo voltou anos depois para a Rádio Nacional.
Isso, pois é. Tivemos também uma figura, não exatamente da rádio, mas ele aparecia muito, que era o Paulo Alberto Monteiro de Barros. Aí vocês vão perguntar, Paulo Alberto, quem é essa figura? Paulo Alberto Monteiro de Barros. Esse cara foi exilado para o Chile. Ficou um tempão no Chile. Aí ressuscitou com outro nome. Quem era? Arthur da Távola. Né? Ele era o Paulo Alberto Monteiro de Barros, que depois surgiu das cinzas sob outro nome. E, na verdade, ele mudou muito. Né? Vocês sabem que a trajetória política do Arthur da Távola depois foi outra. Né? Todo mundo sabe o que ele seguiu depois. Né? Ele foi meio, digamos assim, à direita. Inclusive, quando houve a eleição do Lula, ele já estava inteiramente à direita. O que ele escrevia não tinha mais nada a ver com o que ele pensava anteriormente, porque, inclusive, ele passou a... Ele chegou a ser parlamentar, né? E antes de ser parlamentar, e custou prestígio à custa disso, ele escrevia críticas dos programas de televisão. Então, e ele fazia alguns livros também, muito interessantes, que as pessoas gostavam muito.
É, não, na área literária ele era muito bom, gostava muito dele.
Era.
Né? Ele escrevia bem, boas críticas. Bom, vamos ouvir mais uma música então, daquele período. Vamos relembrar mais um trechinho, Gera, por favor, de uma música naquele período que é de tão triste lembrança da nossa história.
Cálice, xalaúsa, tita, se ama.
Cálice,
xalaú, de caça, o te cala.
Cálice,
xalaú, xiquiti, ilumina.
Cálice,
xalá, chocode.
Interessante essa gravação. É Gilberto Gil e Chico Buarque. A música Cálice, naquela época eles não podiam cantar a letra, né, porque em público, obviamente, porque não saíam vivos de lá, né? Imagine naquela época você dizer como é difícil, pai, acordar calado, se na calada da noite eu me dano, por exemplo. Imagina uma frase dessa naquela época. E outras tantas, né, que essa música é fantástica. Então tá ali, os dois, o Gil e o Chico, meio que enrolando ali, mas cantando. Muito, muito legal essa gravação também. Vamos então a mais um...
Aliás, o Chico, o Marquinho, o Chico era muito irônico, né? E ao mesmo tempo cruel mesmo. Ele fez uma música que não está aqui conosco, mas ele fez uma música assim, que ele dizia, que é sobre o Ernesto Geisel, que ele não gostava dele, mas a filha gostava, né?
Não gosta, você não gosta de mim, mas sua filha gosta, exatamente.
Exatamente. Entendeu?
Muito bom, então, muito bom.
Tá certo? Então foi realmente uma coisa.
Genialidade do Chico, né?
Exatamente. E houve uma música que eu acho que a gente vai exibir aí, que parecia uma música romântica, sofrida, doída, de uma, digamos assim, de uma pessoa que não gostava mais da outra e tal. Passou durante 3 meses. Mas a Dona Solange, sabe quem é a Dona Solange? Dona Solange, naquela época, era chefe da censura. Ela foi, quer dizer assim, caguetaram que aquela música era uma música contra, digamos assim, personalidades do regime militar. Era o Apesar de Você.
Essa tristeza, sabe, né? Esse romantismo não era exatamente para uma mulher, né? Dirigido a uma mulher.
Isso, exatamente.
Daqui a pouco a gente vai relembrar isso também. Vamos a mais uma sonora, que é agora do filho do João Goulart. Ele vai relembrar aqui algumas coisas interessantes acontecidas, né? Alguns fatos da época. Ele vai trazer à tona, à luz aqui, alguns fatos da época. Muito interessante também essa sonora. Vamos ouvir então, Vitor.
Que o sistema americano, que em certa forma é bipartidário, antes de nada defende o capital. Isso é evidentemente. Eu acho que o grande responsável pelas ditaduras latino-americanas, e isso é uma convicção minha, talvez, foi o Kennedy, que era um democrata. Ah, mas o Kennedy é que cria a Aliança para o Progresso, que é uma antecessora das cover actions americanas. É o próprio Kennedy. Quer dizer, ele mesmo sendo democrata, ele cria, né, esta grande, vamos dizer, ideia de que os Estados Unidos... E o Brasil, naquele momento, tinha que ser aliado, ou se não, era inimigo. Tanto é que a grande política externa do governo João Goulart se trava na crise dos mísseis. em Cuba, quer dizer. Então eu acho que o Barack Obama hoje, por exemplo, os Estados Unidos com a sua ânsia, ele em muitos setores da economia americana foi superado, né? Em informática, enfim. A grande indústria americana hoje, que perdura, é a indústria bélica. Com Barack Obama ou sem Barack Obama, eu acho que eles necessitam, a economia americana necessita continuar produzindo guerras para poder colocar o poderio militar que existe hoje.
Este é o João Vicente Goulart.
Então, eu tenho as minhas dúvidas. Sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas que haja alguma diferença de posicionamento político entre, para a América Latina, entre democratas e republicanos. Então, quer dizer, são ações americanas que vão se transformando, né? Agora, elas nunca visam se é democracia ou não, pouco importa se não prejudicarem os interesses das empresas americanas. Ora, eles adoram, né, um principado como os Emirados ou como a Arábia Saudita, se tem petróleo, apoiam. Ora, tanto importa se é democrático ou não. Então, eu acho que a colocação de se é democrata ou não, eu acho que os democratas sempre tiveram mais uma visão de política externa que nós achamos favorável. Mas para o Brasil, por exemplo, sem dúvida alguma que quem faz aliança para o progresso é o governo democrata do John Kennedy. E 76 marca realmente o grande ponto de tensão entre a direita e a esquerda que sai para aquela luta fratricida que levou 30 mil mortos na Argentina, quer dizer, até hoje estão descobriram o centésimo filho, há poucos dias atrás, o centésimo filho em mãos dos militares de pessoas, de mães que morreram dentro dos cárceres ou até nos centros de operação como era a mecânica Orlete, que eram centros de triagem, torturas e desaparecimentos, que sem habeas corpus, sem nada, as pessoas caíam lá, desapareciam, eram jogadas ao mar, e era assim que se operacionalizava esse final, vamos dizer assim, de confronto entre a direita e a esquerda nos países.
Como foi feito muito aqui também, né? Isso, né? É tanto. Então, o Rubens Paiva, que a gente acabou de falar, que ele desapareceu.
Claro.
Mas, exatamente, o Vitor, a gente estava comentando exatamente, achei interessante, que quem acompanha a rádio, nossos programas, no programa da semana passada, a gente estava falando exatamente do envolvimento e do fomento.
Eu até falei sobre
pelos Estados Unidos. Inclusive. É, exatamente. E do fomento pelos Estados Unidos. Das guerras e das invasões, dos golpes militares aqui na América do Sul. Né? Na América
como
do
forma de controle, realmente.
Como, né, forma de controle e como forma de econômica, objetivo econômico, na verdade. Né? O fundo, claro. Fundo lá, no fundo, o objetivo é econômico. Bom, vamos ouvir então mais um áudiozinho antes da gente fechar o programa. Gera, solta então, por favor, o quarto musiquinho para a gente relembrar.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão.
Tá aí então o que o Vitor falou, né? A música que ele lembrou ali, apesar de você, e é exatamente isso. Vitor, estamos na hora de fechar o programa. Eu acho que a gente conseguiu dar uma amostrazinha da importância do rádio, que exatamente trazia para a gente, trazia para a população, esses discursos, essas informações, né, era a forma de chegar, até porque era o veículo que mandava ainda na época, como eu falei no começo do programa, a televisão ainda não tinha a força que tem hoje. Né?
E o rádio continua tendo força.
Está longe, Vitor.
Programas de opinião, né? esses programas que nós temos domingos, sábados.
Vitor, longe do microfone, aproxima um pouquinho mais aí.
E o rádio continua mantendo uma certa importância, um certo peso. De manhã, durante a manhã, de segunda a sexta, quando existem os chamados profissionais da opinião, você já reparou? Temos os profissionais da opinião. Sábado também. Eu não vou citar aqui os nomes dos programadores, porque não é o caso. Mas de segunda a sexta, a Rádio Globo, a Rádio Tupi, debates populares, debates não sei de quê e tal. Todos eles são profissionais da opinião. Eles são pagos para dar determinada opinião e, geralmente, opiniões enquadradas dentro do esquema monolítico oficial Chapa Branca.
Basta ver os convidados, né?
É, sim, exatamente.
Então é isso, a gente está chegando ao final desse projeto rádio hoje, que mais uma vez cumpriu sua missão de mostrar a você e aos jovens hoje que talvez não acompanhem tanto o rádio quanto a gente acompanha na nossa época, a importância que o rádio tinha, sempre teve, continua tendo e continuará a ter sempre, mas acho que hoje um pouquinho ofuscado, acho que hoje a cultura, infelizmente, não é tanto do rádio, mas o rádio cumpre ainda essa missão de levar a informação, né? Como eu falo, o rádio leva a informação, a formação, cultura, emoção, alegria, tudo o rádio nos traz.
O rádio é um grande mostrando... eco, na verdade, né?
Exatamente. Como diz na abertura do nosso programa, né, chamadinho do nosso programa na abertura, é exatamente isso.
Exatamente.
Então a gente tem aqui como objetivo mostrar o objetivo do rádio, mostrar a função que o rádio tem e como ele cumpriu isso maravilhosamente, fantasticamente bem, e como a gente gostaria que ele ainda voltasse a cumprir, e voltará, tenho certeza, que o rádio é uma das coisas que a gente pode dizer que nunca vai se acabar. Vitor, então, as nossas despedidas.
Bom, estamos na hora de a gente se despedir. Está com um gostinho de quero mais, mas não dá, né? O horário já está se esgotando. Eu, da minha parte, me despeço. Muito obrigado aos ouvintes, ao Zé Carlos, ao Gera e ao nosso grande companheiro Marquinho, que está aqui sempre ao meu lado. Um grande abraço, gente.
Obrigado, Vitor, por dividir mais esse programa comigo. Obrigado a você que esteve acompanhando a gente até agora, ouvindo aqui, conhecendo um pouquinho mais, você que não conhece, né, do rádio, você que é mais jovem, conhecendo um pouquinho dessa história maravilhosa do rádio. Obrigado, Gera, pela força, sempre, né, de ponta. Zé, brigadão também pelo apoio, valeu. E, Vitor, vamos fechar esse nosso encontro, vamos deixar os nossos ouvintes relembrando de uma música que até falamos dela há pouco tempo, quando o Caetano começou aquela discussão das biografias,
verdade,
né?
É,
e a gente falou tanto.
É o ponto alto da Tropicália, né?
É, exatamente. O Caetano falava tanto que era proibido proibir, né? No entanto, ele acabou fazendo isso. Vamos então deixar você relembrando essa canção na voz do Caetano Veloso. Gente, na mês que vem estamos de volta com mais um Projeto Rádio. Até lá, fui com Deus.
Essa estrutura e fazê-la explodir, pois impune. Vocês são iguais, sabe a quem? Aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês não despertam, diferem em nada deles. Vocês não diferem em nada. E por falar nisso, viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker!
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
Rádio Contra Ponto. A Rádio do